Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá, prezados amigos. Mais uma semana e você está ouvindo mais um Panorama Econômico. Sou Flor Bela Guo, do estúdio de Beijing. Hoje iremos continuar a entrevista com ex-ministro das Finanças de Portugal e atual presidente do Conselho Geral e de Supervisão da ETB, Dr. Eduardo Catroga. O primeiro-ministro chinês Li Keqiang visitou a Europa entre finais de junho e início de julho. Durante sua visita, a combinação entre a iniciativa do governo chinês Um Cinturão e Uma Rota e o plano Juncker é um foco de discussão dos líderes chineses e europeus. Eduardo Catroga avaliou o sentido desta combinação e rendeu um alto apreço às iniciativas chinesas de Um Cinturão e Uma Rota e de criação do Banco Asiático de Investimento e Infraestruturas e a proposta chinesa de cooperação na capacidade produtiva internacional. Vamos ouvir Eduardo Catroga.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Portanto, a Europa precisa de intensificar a sua cooperação económica internacional e um dos vetores fundamentais dessa cooperação económica internacional é o desenvolvimento da parceria estratégica com a China. A China tem tomado boas iniciativas no campo do desenvolvimento, no desenvolvimento dessa cooperação. O presidente Xi teve, digamos, a ideia feliz de dinamizar um conjunto de ações com vista ao desenvolvimento de uma nova rota da seda num quadro de ligação mais eficiente dos fluxos comerciais a nível mundial. Para isso é preciso investir em infraestruturas, tanto em certas zonas emergentes da Ásia, como também continuar a melhorar certas infraestruturas europeias. Portanto, o plano Juncker é um plano que visa a revitalização do investimento na Europa, nomeadamente investimentos de dimensão europeia no campo dos transportes, no campo da energia, no campo da revitalização do tecido produtivo. Por outro lado, a China tem, como uma iniciativa estratégica também muito importante, a criação do Banco Asiático para o financiamento de infraestruturas e investimento. E, portanto, um dos objetivos fundamentais é o desenvolvimento também do investimento em infraestruturas, por forma a aumentar o grau de conectividade das rotas do comércio internacional. E, portanto, há aqui uma complementaridade entre a estratégia global da China e a estratégia global da Europa. E é essa complementaridade que tem que ser procurada através da execução de dados concretos de cooperação. O Banco Asiático para o financiamento de infraestruturas e investimento, também com a participação de países europeus, entre os quais Portugal, é uma boa iniciativa. Portanto, este banco, em articulação com o Banco Mundial, em articulação com o Banco Europeu de Investimentos, em articulação, portanto, com os principais players das economias dos grandes blocos económicos, tem um papel fundamental no desenvolvimento da concretização deste objetivo de levar à prática uma cooperação económica mais estreita e mais duradoura, porque isto é do benefício de todos os povos, logo é do benefício dos povos, do povo chinês, dos povos asiáticos, do povo europeu, do povo americano mesmo. E, portanto, do povo das Américas, dos povos das Áfricas. Portanto, quer dizer, o mundo vai ser um mundo multipolar. Portanto, um mundo multipolar com o bloco americano, o bloco europeu, o bloco asiático, portanto, como motores do crescimento económico global. E, portanto, quanto maior for o grau de cooperação política, económica e financeira entre estes blocos, maior é o potencial de crescimento a nível global e, logo, maior é o potencial de satisfação a prazo das aspirações dos povos. Todas estas iniciativas de aprofundamento das parcerias estratégicas com a Europa, de articulação entre o plano de desenvolvimento das infraestruturas no quadro da economia asiática, da economia chinesa, da economia europeia e todo esse aprofundamento das parcerias estratégicas entre a Europa e a China, assim como o desenvolvimento da parceria estratégica entre a Europa e os Estados Unidos no quadro da economia global, são tudo, de facto, motores que, muito importantes para que estes objetivos sejam concretizados. E, portanto, a China é um parceiro fiável no contexto político mundial, é um parceiro que já tem hoje um peso significativo e vai ter um peso ainda mais importante no futuro. Portanto, é um parceiro que em cooperação com os outros blocos económicos, a União Europeia, os Estados Unidos e todos os grandes blocos económicos mundiais, têm a cooperar para a paz no mundo, para o desenvolvimento económico e social do mundo.
Este é Panorama Econômico. Hoje ouvimos a entrevista com Eduardo Catroga, ex-ministro das Finanças de Portugal e atual presidente do Conselho Geral e de Supervisão da EDB. Desde o início da crise econômica em Portugal, as empresas chinesas vêm reforçando o investimento neste país europeu. Eduardo Catroga disse que o investimento chinês exerceu efeitos bastante positivos em Portugal e que os dois países devem manter continuamente essa boa tendência de cooperação. Ele destacou que a China e Portugal têm mantido boas relações na história e estão atualmente no melhor momento para um maior desenvolvimento dessa parceria.
Neste momento, em Portugal, temos já vários grupos chineses. Realmente, o primeiro grande investimento de bandeira foi o investimento da China Three Gorges na EDP, EDP Energias de Portugal, quando adquiriu 21,35% da empresa e se transformou no maior acionista a título individual. Isto estávamos em meados da segunda metade de 2011 e concretizado já formalmente em maio de 2012. Portanto, este investimento, pela sua dimensão, pelo seu impacto, teve um efeito de demonstração altamente positivo e de seguida tivemos o investimento da Fosun no setor segurador, no setor da saúde e agora tivemos muito recentemente o investimento do grupo Eitong no setor da banca de investimentos. Como também temos, já há bastante tempo, o investimento do outro grupo chinês, a Huawei, no setor das telecomunicações. Como tem vindo a desenvolver-se o investimento chinês no setor do imobiliário, no setor do turismo e muitas outras pequenas e médias empresas. Portanto, Portugal está em terceiro, quarto lugar, a nível europeu, sendo uma pequena economia, do destino do investimento chinês nos últimos anos na Europa. Portanto, isso significa que Portugal conseguiu criar um capital de confiança em relação ao capital chinês, que é visto, bem visto em Portugal, e esperemos que esta boa tendência continue, se consolide e se desenvolva no futuro. Não só investimento em empresas já existentes, como também, um dia, investimento de raiz chinês no setor da indústria transformadora e no setor da agricultura, noutros setores da economia. E, portanto, é esse processo que está em curso e que, em boa hora, foi desenvolvido. Portugal e a China têm relações históricas desde o século XVI. Os portugueses chegaram aqui ao Mar do Sul da China em 1513 e através de Macau sempre tiveram relações comerciais e Portugal nunca teve qualquer contencioso com a China e Portugal sempre foi, teve relações pacíficas com a China. Houve uma transição exemplar e política de Macau, que era um território sob a administração portuguesa, que passou para a administração chinesa. Foi uma transferência de poder considerada exemplar. Nos últimos 35 anos tem-se desenvolvido um novo ciclo de relações políticas entre Portugal e a China. Tem havido o aprofundamento do acordo de parceria estratégica entre Portugal e a China e, portanto, digamos que nós temos hoje um momento extraordinariamente feliz nas relações económicas, comerciais e financeiras entre Portugal e a China. Portanto, nós vemos isso com muito agrado.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Este é Panorama Econômico. Sou Floribela Guo. Vamos continuar o Panorama Econômico. Hoje temos como convidado Dr. Eduardo Catroga, ex-ministro das Finanças de Portugal e atual presidente do Conselho Geral e de Supervisão da EDB. O Dr. Eduardo acha que Portugal deve criar mais condições para atrair o investimento chinês e que os dois lados devem explorar mais áreas de cooperação.
Portugal tem todas as condições para continuar a ser um país atrativo para o investimento estrangeiro em geral e para a China em particular. Sim. Portugal, sendo um país periférico no quadro da União Europeia, portanto está na rota marítima das grandes ligações às Américas do Norte, Central e do Sul e à África. Portanto, tem, desse ponto de vista, uma centralidade no quadro das relações económicas e dos fluxos comerciais internacionais. Portanto, Portugal tem uma ótima localização geográfica, tem boas infraestruturas, tem um clima acolhedor, tem bom capital humano. Portanto, tem todas as condições para atrair investimento chinês. Digamos, a procurar atrair investimento chinês, não só nos setores onde o investimento chinês já está, no setor da energia, no setor financeiro, no setor da saúde, como também no setor agrícola, no setor do turismo, no setor da indústria transformadora. E, portanto, digamos que Portugal tem condições para atrair investimentos chineses em todos os setores da economia. Assim, as empresas chinesas olhem para as oportunidades que existem, seja na agricultura, seja no domínio das atividades ligadas ao mar, no domínio da atividade florestal, em certos segmentos da indústria transformadora, na indústria agroalimentar, nos serviços de alto valor acrescentado, nas tecnologias de informação, no turismo, etc., etc. Portanto, existem oportunidades de desenvolvimento da cooperação em todos os setores e esperemos que cada vez mais seja mais ampla a participação das empresas chinesas nos vários setores da economia portuguesa, não só através de investimento direto em participações financeiras, mas também numa segunda fase, investimento de raiz, isto é, empresas chinesas investirem em fábricas, em instalações industriais, agrícolas, portuárias em Portugal. É esse o grande desejo nos próximos anos. Como também Portugal tem que criar condições para que as empresas chinesas que investem no exterior vejam em Portugal uma boa plataforma jurídica e financeira para localizarem a sua sede jurídica e financeira dessas atividades no exterior. E, portanto, em vez de andarem a procurar outras localizações, como Luxemburgo ou Holanda, Portugal também está a desenvolver um esforço no sentido de ser atrativo para que as bases jurídicas e financeiras de empresas chinesas possam escolher Portugal como centros de gestão e de coordenação das atividades empresariais que desenvolvam noutras partes do mundo. E, portanto, é um desafio, sobretudo para Portugal, e, portanto, nós esperemos que continuar a intensificar este bom momento do nosso relacionamento político, económico e financeiro.
Bem, caro amigo, o Panorama Econômico de hoje fica por aqui. Sou Floribela, muito obrigada pela sua sintonia. Voltaremos a encontrar-nos na próxima semana. Até lá!